E agora eu estou chamando um grande irmão meu, Chiquinho, Francisco Gomes de Souza, um dos caras mais importantes da indústria em termos de venda. E aí ele vai contar umas histórias aqui que vai ficar, tá ficando engraçado.
Aí.
Quem que é poesia, Francisco Poesia?
É um poesia, é um outro canal que eu tenho de poesias, que eu sou um poeta fracassado, e aí de vez em quando eu escrevo umas poesias, mas o que eu estou mais hoje é no canal do Francisco Gomes de Souza.
A gente
Agora.
vai falar das tuas também. Pera aí, vamos voltar lá na história que a gente está falando do Edson. Eu tenho uma
Isso.
ótima para contar do Edson com você, que você já não estava, mas você estava na concorrência.
Bom, aí eu saí da IEMAI e fui para Poligram com o Jorge Lopes. O Jorge Lopes me chamou para Poligram. E quem é que ficou no meu lugar? Não foi de cara o Edson, por conta de situações internas lá. Foi o Alberto Juan, que é uma bela pessoa, o português, né?
O português.
Gente boa pra caramba. E aí, depois de algum tempo, com a entrada, antes da entrada do Joe Govert, que foi o presidente, dois presidentes, foi esse, eu não me lembro, ele era de que país? Era.
Ah, era lá do daqui. Bom,
Tá,
era
lá da Europa Fria. Da Europa Fria.
lá do final do mundo, um pouquinho para a esquerda.
Ele virou o europeu mais brasileiro que eu já conheci, mais carioca que eu já
Figuraça,
conheci.
enchi muita cara com ele, bebi muito com aquele cara, ele era muito legal.
E aí o Edson Novaes, com toda a pompa e toda capacidade, se tornou o diretor comercial da EMAI, meu amigo. A EMAI dessa época, eu já estava na Warner, que eu saí, eu fiquei na Poligram um ano e pouquinho. Quando o Beto e o Ares foram para a Warner, o Ares me chamou para ser gerente de estados. E aí depois, com a compra da Continental, eu passei a ser gerente, diretor comercial, trabalhando em São Paulo. Mas aí já é uma outra história. Eu quero voltar, é a EMAI do Edson Novaes. O moleque arrebentou. E aí vocês dois formaram uma dupla diária da melhor qualidade, porque entrou o catálogo, né, meu querido? Entraram as séries.
Chamaram para fazer o João
Mas
Augusto com a Sônia Antunes, chamaram para participar do marketing estratégico, que até então eu não tinha a menor ideia do que era.
você continuou como técnico.
E não, eu nunca deixei de ser. Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem problema, não, nem esquenta com isso.
Mas essa tua entrada no marketing estratégico foi perfeita, Sadala.
Porque eu conheci aquela porcaria daquela é mais de trás para frente, de frente para trás, a história dela, todo o acervo dela. Acabei fazendo o arquivo junto com o Gil, porque quando o Beto estava lá, o arquivo estava jogado. Olha o que eu
Eu
fiz, cara.
lembro disso. E
Olha o
o
que eu fiz.
Edson participou
Como é que
de
chamava a
tudo.
secretária do Beto, que eu não lembro, aquela inglesa? Meu Deus do céu. Bom, não lembro. Não. Infelizmente, não vou lembrar o nome dela. Gente finíssima, adorava ela, mas eu não tinha muito contato. Eu não lembro o nome dela. Era um nome pequenininho, Gil, Mil, Nil, Teu, alguma coisa assim. Aí, eu tô lá embaixo, gravando, tô no estúdio, não sei o quê, e como eu estava ali fora, eu quis ir no banheiro que estava ali fora, lá atrás, lá depois dos estúdios, onde ficava o antigo arquivo da EMI, onde ficava o arquivo de fita, de tapes da EMI. Eu entrei na. Já devia estar bacana, né? Devia estar bem bacana. Eu entrei, abri a porta, achando que era o banheiro, e não era a porta do arquivo da EMI. Cheio d'água, quando olhei, aquele monte de fita, a água descendo, escorrendo assim, cara, eu saí. Daquela porra, subi aquelas escadas do prédio da frente, atravessei pela secretária, meti o pé na porta do Beto. O Beto, quando me viu, eu tava transtornado. Ele segurou na cadeira assim, tipo assim: esse moleque vai me bater, esse cara tá completamente fora de si. E eu tava completamente fora de mim. Eu falei: pô, você é maluco, você não quer essas fitas, me dá que eu levo tudo para casa, eu tomo conta desse arquivo. E ele não sabendo de nada, ele estava tão por fora quanto eu. Só que eu achei que ele era o culpado de tudo, entendeu? Coisa de moleque, hoje eu jamais faria isso. Eu mandaria um e-mail: Olha, preste atenção no seu arquivo que está entrando água. Não, mas aquela coisa de, porra, eu vejo meu mundo ali, entrando água, a matriz sendo estragada ali. Cara, eu, tipo assim, é como se fosse meu aquilo, entendeu? E eu não tinha nada a ver com isso. Aí o Beto, calma, calma, com aquele sotaque dele. Calma, Sival, você está nervoso, calma. Senta, vamos tomar o um café. Nilce, quase que sai o nome dela agora. Pega
Quase, né?
o café para a Suvala está nervosa. Ela vem, entrou, quando eu vim entrando, porque eu respeitei ela, eu passei por cima de tudo. Em vez de eu respeitar, eu quero falar com o Beto. Não, porque nem olhei para a cara dela, ele ficou na porta e entrei, cara. Olha que louco.
Meu, loucura.
Completamente fora de si. E ele entendeu que eu fiz ali foi por paixão, não foi para agredir ele.
Sim, óbvio, é,
O que foi
óbvio.
parte, né? Porque ele podia falar assim: esse cara nunca mais entra aqui dentro e cala a boca, né? Ele era
Não,
o
você
presidente.
ele era o
Ele podia
presidente.
simplesmente falar assim: esse rapaz que acabou de fazer essa babaquice aqui, por favor, não deixe entrar mais na companhia, não importa quem ele é, entendeu? Não, mas ele viu, me conhecia, né? Até jogar vôlei junto, a gente jogava lá no estúdio, então ele viu que era um negócio que não era para ele, era um negócio que estava
Para
preocupado, então ele que era mais a paixão
companhia.
do que outra coisa. Aí ele, não, você está nervoso, você vai lá, senta aí, vamos conversar. O que que está acontecendo? Que eu não estou sabendo de nada. Aí eu fui acalmando, aí peguei ele pela mão, levei lá para ver o arquivo. Aí sim foi transferido. Você já não estava mais lá, foi transferido o arquivo para
Não,
cima.
eu não estava.
O arquivo foi transferido lá para cima do escritório, aí foi feito um
Mas
arco.
eu lembro onde era, eu lembro onde era.
Era lá embaixo, perto dos banheiros dos funcionários de limpeza e tal. Era um banheiro que a gente
Isso.
aqui, mas estava fechado lá no arquivo, lá no estúdio, estava cheio, sei lá, eu falei, ah, pô, vamos já lá no Lacraia, né, que eu conheci a companhia de
Para
teatro.
tua sorte, né?
Ou não, né, não sei, não,
Ou
mas foi legal,
não,
o
foi legal. Foi
arquivo
legal.
foi feito um arquivo novo, por isso eu conhecia tudo da EMI, tudo, desde a primeira gravação, a última gravação, eu tinha tudo, eu tenho todos os documentos. Eu chegava lá embaixo com o pessoal do Royalty, cara, eu tinha acesso a todos os arquivos, as fichas e tudo, então eu tinha. Como é que. Acabou que eu sempre trabalhei
Mas afinal, quem
fora
te
da EMI.
convidou? Quem te convidou
Foi a
para ir
Sônia
pro
Antunes. A Sônia Antunes me ligou, o
Ah, tá, Sônia.
João Augusto, que na época já
João Augusto
era
vice-presidente.
o diretor de AR. E depois ele passou a ser vice-presidente. Ele era o diretor do AR e depois passou para vice-presidente. Me indicou
Isso.
para a Sônia Antunes, que não me conhecia, como eu também não conhecia ela. Né? Eu até então era produtor de discos para a EMI. Eu não trabalhava.
E técnico de som do Paralamas, né?
Engenheiro de som do Paralamas até o final dos tempos aí, até uns, sei lá. E aí continuei trabalhando, mesmo depois que eu saí. Eu só não continuei fazendo shows para artista, um artista X. Que nem eu ficava, porque se fosse para ficar fazendo um artista, eu tinha ficado com Paralamas. Eu saí porque eu estava
Exatamente.
morto, não aguentava mais. Aí a Sônia Antunes me liga e fala assim: Nossa, fala aqui a Sônia Antunes da EMI. Eu falei: Pois não, qual o problema? Ela falou: O problema é o seguinte, eu estou precisando de uma pessoa que conheça o catálogo da EMI, que entenda e que conheça as músicas, e se você pode me indicar alguém. Eu falei: Bom, posso te indicar sim, pode ser eu.
Esse é o trabalho.
Posso indicar assim, a melhor pessoa para você colocar aí sou eu. Ela falou, mas eu não sei se aquela, tipo assim, pô, o cara é produtor
Para
da maior
você
banda da companhia. Tipo assim, tem dinheiro para te pagar? Eu falei, pô, você pode resolver isso depois, mas eu me indico eu mesmo. Eu acho que eu sou a pessoa mais indicada para fazer o que você está precisando. Há tempos eu tinha feito a pedido do Jorge Davidson, na época, para fazer a história da EMI. Para fazer um levantamento de tudo que foi gravado. Assim que eu fiz o Legião Urbana 2, eu fui chamado pelo Jorge Davis para fazer a história da EMI. Foi um projeto que acho que ainda você ainda estava lá. Hein? Um projeto
Estava.
que não foi para frente, mas ele fez. Aí foi aí que eu fui conhecer a fundo tudo, tudo, a história toda, tudo. Aí você me conhece, entrei de cabeça, fui conhecer tudo que tinha, todas as gravações. Tinha os cadernos do estúdio. 10 horas entrou Orlando Silva, 11 horas. Eu tenho ainda dois cadernos desses aí, ainda tenho guardados como relíquias.
Que louco, né, cara?
Caderno de estúdio, que o cara para entrar no estúdio assinava um caderno, assinava, o artista assinava, o músico assinava. entendeu? Como se fosse um ponto, mas não era um ponto, mas era um caderno de presença ali na. Então, porra, fazer a história da Yamaha, então, pô, desde a primeira gravação, né, Casa Edson, não sei o quê, até chegar nos anos 80, que a gente estava começando nos anos 80 ali, ou começando, finalizando os 80, passando por 90, acho que era algo assim.
Passando para os 90,
É,
passando para os
acho que era.
90. Que, nós estamos
Passando dos.
falando aí 91, 92.
Por aí, não lembro direito, mas é por aí. Depois é 90 já, não é mais 80, não. Aí eu falei assim: olha, eu acho que a pessoa mais indicada sou eu. Eu conheço o arquivo todo, conheço o repertório todo, além do que tem os discos todos. Eu
E
acho que eu
tinha
sou a pessoa,
mesmo.
eu acho que eu sou a pessoa indicada. A pessoa, ela falou assim: ah, então você pode vir aqui quarta-feira, às 9 horas da manhã, uma coisa assim. Eu falei: tá legal, vou aí. Não tem problema nenhum. Eu sei onde é que é mais, né? Cheguei lá, o João Augusto me viu na entrada, falou: porra, legal, pô, que bom que você aceitou, pô, fico feliz pra caramba. Ah, eu falei: pô, legal, João, bacana, só não sei o que é pra fazer. Ele falou: ah, relaxa, isso aí você vai tirar de letra. Aí eu pensei que eu fosse entrar pra conversar com a Sônia Antunes, na sala, resolver, ela me explicar o que ia acontecer, o que eu teria que fazer. Não, eu cheguei às 9 horas e às 9:01 eu estava numa reunião da EMI.
Putz. E com o pessoal da área comercial,
Com todo mundo,
você já
comercial.
conhecia o Novaes? Você já conhecia o Novaes, claro, né?
Já, claro, conheci o Novaes da tua época.
Isso, é porque ele era o gerente de estados, né? Isso aí.
Então,
Na
conheci
época do
o.
Paralamas, ele era gerente de estados.
É, até você sair e tudo, eu conheci o Novaes, a gente já batia a bola lá, porque eu sempre vou, eu sempre ia lá, sempre no
É,
departamento.
você era um fiel parceiro na área comercial. Adorava bater papo com os vendedores, com o
E ela
pessoal
tomar
da
cerveja, a gente ia tomar cerveja lá fora, porque era tudo galera que eu conhecia de
área. Isso.
loja e de não sei
Tomava
o quê.
cerveja lá no botequim da esquina, onde o Renato adorava.
É, exatamente, exatamente. O mesmo botequim que o Renato enchia também os cornos dele, a gente também ia para
Isso.
lá beber, bater
O
papo, comer.
Roberto Ribeiro ficava no outro. O Roberto Ribeiro ficava no outro, em frente àquela. Ali na
Eu
Rua
não
da
lembro.
Passagem. Na Rua da Passagem. É, ele gostava.
Mas era tudo um do lado do outro ali, acabava, fechava um, ia
Sim,
para o outro, acabava,
sim,
fechava o
sim.
outro, a gente ia para o outro, a gente ia fechando o bar ali até.
Aí vamos lá. Aí você. 9-1 numa reunião. Meu pai
É,
do céu.
eu tipo assim, conhecia todo mundo, óbvio. Todos que estavam ali me conhecia e eu conhecia todo mundo. Aí todo mundo falando do departamento, eu só ouvindo, tipo assim, mas tudo bem, que cazzo eu estou fazendo eu aqui, né? E pá, não sei quem fala do lançamento, fala o AR, fala, a venda fala, não sei quem fala, o marketing fala, e eu estou aqui quieto, só ouvindo. Assim, que papo maluco, bicho, isso é muito louco e tal, eu tô aqui. Aí, passando-se uma hora e meia de reunião, o João Augusto fala assim: agora a Sônia, agora o marketing estratégico. Aí a Sônia fala assim: ó, esse aqui, acho que vocês conhecem, é o nosso novo integrante do marketing estratégico. Aí, pô, todo mundo fez festa, ah, que barato, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, tipo, e amanhã ele começa a fazer a primeira série da EMI, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei: caramba, como é isso? Amanhã eu começo a fazer uma série? Amanhã.
E que série, hein? E que série, hein, Samuel?
Era junto com as vendas, era meus momentos. Meus momentos, se eu não me engano.
E
Meus
aí o
momentos.
Edson Novaes foi de suma importância, né?
Sim, Edson já era brother, né? Mas a minha história que eu quero contar com Edson vai bem depois. Ah, de marketing estratégico arrebentado. A gente chegou a fazer 75% de faturamento da companhia. Não é para qualquer um. Um parque estratégico pesou, a coisa ficou pesada lá.
A ponto de você ser chamado pela concorrência, né? As outras gravadoras te chamaram, que eu estou sabendo da história. E
Por
aí
isso eu
era um problema, eu não podia assinar carteira.
nunca quis ficar fixo, preso a uma gravadora. Não foi por falta de convite, graças a Deus. Eu não queria ser funcionário da BMG RCA, eu não queria ser funcionário da EMI Odeon, eu não queria ser funcionário da Polygram ou da Warner. Eu queria sempre, como sempre tive, o melhor acesso possível, porque eu nunca fui barrado em nenhuma gravadora. Eu entrava como se eu fosse funcionário. O porteiro me conhecia, o presidente me conhecia, sabe?
E
Então,
aí?
a galera toda. Então, se eu fosse funcionário exclusivo de uma gravadora, eu não poderia entrar na outra, fazer nada para outra e tal. E isso não estava nos meus planos, não estava nos meus planos.
Ia
E aí,
ficar mais difícil conseguir.
não, mas é por quê? Chico, por que que eu ia lá para ver a galera e não sei o quê? Eu ia buscar disco, velho. Eu ia
Não,
buscar disco,
e além
descaradamente.
de.
Eu estava na sala do Internacional, falava, o que que tem novo aí? Chegava, quando não conseguia, eu ia buscar na venda, velho. Eu sei que aqui tem uma amostra de não sei o quê e eu estou precisando desse disco.
E levava, e levava.
Levava, porque nego não ia me negar disco, pô. Nego sabia que eu não ia pegar para vender. Eu ia ocupar ou guardar
Exatamente.
no arquivo, entendeu? Ou botar no meu arquivo. Então, nunca tive. Não, esse aí você não pode levar, isso aqui.
Ah.
Sempre nego vinha com esse papo. Eu só tenho esse. Eu falei, sim, é esse que eu quero, só preciso de um. Você arruma outro com a companhia. Eu vou levar esse aqui, que é esse aqui que eu preciso. Eu preciso desse. Você tem companhia aí atrás, se vira.
É só requisitar outro, né?
É, você se vira aí, bicho. Não sou, tipo, aí, os caras ficavam às vezes, até puto da vida comigo. E eu pegava e levava mesmo. Tava nem aí, se era um disco que eu precisava, que eu tava
Mas
afim, ou não.
eu quero, vamos chegar lá no ponto. Eu quero saber a história lá com o Edson Lavoz, que eu conheço, mas a maioria não conhece, né?
É, Edson me chama num canto e fala assim, só fala, com aquele jeitinho dele, né? Quietinho, mascando chiclete que eu trouxe pra ele de nicotina. Que toda vez que eu viajava, eu trazia a caixa de chiclete pra ele de nicotina, que ele largou de fumar e ficou
E aí?
viciado em chiclete. Só fala, falei, o que que foi, Edson? O que que você acha da Copacabana? Porra, a Copacabana é do cacete, porra, ela teve sua história, a parte popular, Angela Maria, pô, bicho, aí, Inezita Barroso, uma porrada de gente, Carequinha, né? Benito de Paula, bicho, tem história, Copacabana tem, era uma gravadora nacional, mas tem uma história fodida. Aí ele falou assim, tá pintando uma, dá pra você fazer um levantamento da Copacabana, mas ninguém pode saber. Ok, eu falou pra mim, ninguém pode saber, ninguém sabe mesmo. Tanto é que eu fazia projeto para todas as gravadoras e nego só sabia quando saía.
Quando sair, exatamente.
Falava,
E
mas quem fez
ninguém
esse?
podia reclamar.
Pô, mas você que
Ih,
fez?
aí a Sônia entrou, a Sônia Antunes entrou.
Oh, que saudades! Estou falando de você agora, Soninha. Mil beijos.
Eu não tive o prazer de trabalhar com a Sônia, mas ela é uma querida. Todo
Eu
mundo
amo, ela é
comenta.
de paixão. A gente trabalhou muito
Mas
tempo
vamos
junto.
lá.
E
Aí
aí o
vamos
Edson
lá.
não podia falar nem para Sônia, não podia falar para ninguém. Se levou. Eu não podia falar para ninguém, era só eu e o Edson que sabíamos disso. Ok, então fiz todo um levantamento, arrependimento, Matassa. Eu fiz todo um levantamento da Copacabana, toda a história dela, os grandes sucessos, as primeiras gravações. Fiz um puta de um planejamento bacana. Tá aqui, Edson. Eu e Edson achamos que se a EMI comprasse, a gente estaria bem na fita, né? Porra, os caras que conseguiram isso aqui pra gente vão fazer alguma coisa, né?
Ia
Bom,
sobrar negócio.
sobrou para mim bacana, sobrou para mim, sobrou legal, né? E para Edson, então, sobrou mais ainda.
Pro Ed foi pior,
Não,
porque
foi pior
o
do mundo, tipo assim,
não,
por que que eu
pior.
fui mexer nessa jossa aí, bicho? Eles fizeram um rolo lá, fizeram, não vou citar nomes, eu não tenho nada a ver com isso, fizeram um rolo lá bacana, compraram a Copacabana por um preço salgado, vamos dizer assim, um preço bastante salgado, e sobrou para.
O Bernardo não era bobo, é um dos portugueses mais espertos que eu conheço.
É,
Era
mas tinha a
do.
parte de cá, né? A parte de cá que tirou a gente da jogada,
Entendi.
que foi mais esperta. Então, eu não vou citar nomes, eram diretores, quem quiser que vá procurar na história, não tem nada a ver com isso.
Óbvio.
E aí os caras compraram, fizeram um acordo, bababá, o um preço exorbitante, uma estupidez, um negócio assim. Quando eu e o Edson ficamos sabendo da história, um olhou para a cara do outro, tipo assim, e aí, agora o que que a gente faz? Bom, resultado da história. Compraram a Copacabana. E claro que quem quer fazer levantamento e quem ia fazer com que a Copacabana se pagasse, marketing estratégico. Sônia Antunes me olha com uma cara tipo assim: ah, bacana isso, né? Ficou bacana. Agora, eu lembro que eu combinei com ela, a gente viu uma quantidade de CDs que teria que ser vendido né? Era um pra negócio
poder
assim.
pagar.
É, para poder pagar, não ia pagar, mas para chegasse perto, né? Aí, esse, tipo assim, eu e a Sônia, a gente começou a pensar em quilômetros, botar um CD do lado do outro e calcular mais ou menos quantos quilômetros a gente teria que vender, que também estou
Meu
morrendo de
pai
saudade,
do céu.
em discos para poder pagar a Copacabana. Bom, mas graças a Deus, a gente sempre foi, o Savarin aqui sempre foi bem criativo, né? Sempre tive apoio também das pessoas, vendas e tal, não sei o quê. Então eu comecei a aí pronto, a gente teve que fazer série de Copacabana, coisas da Copacabana, e fazer com que a Copacabana pelo menos não desse tanto de prejuízo assim, né? E aí, porra, eu e Edson acabamos se ferrando, um olhava para a cara do outro, tipo assim, por que a gente foi se meter nisso? Era melhor a gente investir aqui, deixava a Copacabana onde estava, e não sei, porque foi triste, cara. Eu inventei histórias, eu inventei séries. Cara, tipo, a gente chegou a lançar, tipo assim, por causa da Copacabana, era um absurdo, porque eu tive que fazer as raízes, que era a raiz sertaneja, raízes nordestina, raízes do sul, que era o forte deles, era o forte do selo da Copacabana, e não tinha isso no mercado, não
E
tinha.
pegou uma carona nos meus momentos, né? Foi jogando tudo, né, cara? Pô.
É, não, os meus momentos já estavam na segunda fase, já ninguém mais tocava, os meus momentos já era coisa do passado, já.
Mas não tinha repertório da Copacabana.
Não,
No
não, não,
início,
não.
não tinha.
Não, não. Aí eu tive que criar séries para usar o material da Copacabana. E quando eu pegava um artista que era
Entendi.
meia boca, eu pegava o material da IEMAI para forçar esse o disco da Copacabana, para virar um disco da Copacabana, para poder dar continuidade para conta. Sabe como é que é? Aquelas
Eu
coisas malucas.
conheço bem isso. Eu
Então,
conheço.
pô, eu sofri, porque depois que veio a Copacabana, cara, eu trabalhei, cara, era assim, bom, eu não usava óculos. Eu comecei a trabalhar a usar óculos por causa das séries da Copacabana, porque eu pegava os catálogos, com aquelas letrinhas, luz e computador, e trabalhando à madrugada, porque não tinha, você tem que entregar.
É
Você tem que
óbvio.
entregar. Você tem que entregar.
Mas você, desculpa interromper, você conseguiu conciliar esse período com o catálogo da Copacabana e EMAI com as séries da BMG ou foram em momentos diferentes?
Não, foi tudo o mesmo tempo agora. Quando eu não peguei
Cara,
também da
como é?
Warner.
Então você trabalhava 20 horas, coitada da Raquel, você trabalhava 20 horas por dia.
Mas a Raquel não me via, eu vivia viajando. Agora que eu estava trabalhando, eu fui um dos primeiros a virar home office, né?
Pelo menos isso, né?
Eu fui o primeiro a fazer home office.
Ela te
Para mim é meu.
ajudava com esse conhecimento todo musical que ela tem? Ela te ajudava, a Raquel?
Não, nessa parte de seleção de repertório, não. Ela me ajuda
Não,
uma
né?
porrada de milhões de coisas, né? Ela me faz.
Eu não tenho o privilégio de conhecer a
O
Raquel.
trio. Ah, não, ela não vai. Ela nunca foi para
Eu
gravadora, né?
sei, eu sei. Eu não conhecia a Raquel.
É.
Mas vamos lá.
E aí a gente. Eu fazia. Era assim. Sei lá, Guida me chamava, estava na Warner, o Guida, ou o Jean, não lembro mais. Foi a Adriana que saiu para BMG, foi para lá. Era a dança das cadeiras, mas a galera sempre foi a mesma, é tudo amigo de 20 anos, 10 anos. Fala, pô, me ajuda aqui. A palavra é me ajuda aqui. Fala, qual é o problema? Ah, é 25 anos de Warner, não sei o quê, é 30 anos de Warner. Eu sei que eu fiz uma série com o Marquinho Pompido e com a Adriana, uma série inteira, que foi 30 anos da Warner, numa madrugada nós três aqui no estúdio.
Meu Deus, que louco isso.
Aqui, uma madrugada, vou fazer uma série. Nós temos que entregar a série amanhã. E chegaram aqui, tipo, sete.
Essa série 30 anos, quando essa série saiu, eu já não estava mais na Warner.
Eu não tava
Aliás,
mais na hora.
depois a gente foi se desencontrando, né?
Aí
Engraçado isso,
foi parar nada. Foi trabalhar com o Arthur, foi trabalhar, sei lá, mais aonde,
né?
que foi trabalhar.
Não, no Arthur eu peguei o selo dele e representei aqui no Rio. E foi
Tu
bom para
sair.
mim porque era um repertório que eu particularmente gosto, música eletrônica. E o Arthur é um cara muito criativo, né? Ele me deu uma força. A Turbo para mim foi bacana. Mas antes da Turbo, eu fui trabalhar na. Eu trabalhei, sabe com quem, cara? Trabalhei na série lá com. Eu fui na. Pra, oh, meu Deus! Essa gravadora. Oh, pai do céu, peraí, peraí. Não, o rapaz,
Guarulhos.
Não, não foi Quarupi. Quarupi, você teve uma história com a Quarupi, eu
Tem.
fiquei sabendo.
Fala qual gravadora que eu não tive história, viu?
Eu fui para a Indy, eu tive um
A
período
Indy.
bom com a Indy.
Tá,
Eu
bacana.
fui para São Paulo, fui trabalhar na Indy de São Paulo com o Múcio, Alexandre Múcio, que é um
Ah,
parceirão. A
outro
gente,
jeito.
eu fiquei num período bom e a Indy tinha um catálogo. Eu conheci o Vanderlei, que era um talento. Assinamos um contrato com alguns artistas assim que eu acabei. Foi muito legal, foi um período bacana. Mas vamos lá, continua aí porque está interessante.
Então, aí, depois desse problema todo que a gente teve de tentar vender quilômetros, eu lembro que eu chegava lá, que eu ia duas ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana, dependendo da necessidade, eu tinha que ir na Pai, né? Não dava para fazer tudo remoto, tudo home, eu tinha que chegar lá, apresentar, olha aqui, não sei o que, fazer.
Claro, claro.
Então, eu lembro que eu chegava às vezes lá para a Sônia fala: Sônia, quantos quilômetros a gente vendeu?
Agora
Ela olhava para mim e falava assim: acho que não deu nem 2 metros ainda.
a parceria comercial do Edson foi importantíssima nessa, Valan. A parceria do Edson.
A Sônia está me lembrando aqui, porque depois disso tudo, depois dessa confusão toda, eu fui fazer masterização.
Caramba, é mesmo, cara.
Aí, o que que acontecia? Porque dava problema, o pessoal que masterizava não conhecia as faixas. Então, se viesse a qualquer faixa errada, nego embrulha e manda. Aí, a reclamação das pessoas, tipo assim: mas tá tocando Antônio Marcos aqui, o disco é de Joaquim das Covas, então virou. E aí, peguei essa
Não,
função também.
ia equalizar também, né? Porque eram matrizes antigas, né?
Aí eu comecei a masterizar também. As séries. Olha só, eu não tinha nada para fazer, então falei: acho que vou masterizar. Então, Luigi, que é meu sócio, ralava na maioria das fitas, que dava fazia, o que não dava não fazia, mas eu conferia todas. Antes de entregar para a fábrica, eu tinha que conferir matriz por matriz.
O Luigi é o teu sócio lá do estúdio, porque você precisava de um estúdio, né?
Sim, então, tá, o estúdio está lá até hoje, Luiz de Hoffer, já fiz uma live
Luigi,
com ele.
eu lembro.
Aí ainda não tinha nada para fazer, fui conferir, a Sônia me lembrou que ainda tinha que conferir todas as masters, de todas as gravadoras.
Olha, eu vou te contar, Savala, você realmente é uma enciclopédia
Pô, mesmo
nessa
que eu não quisesse
coisa.
só das séries o que eu tinha que ouvir, eu acabei virando, né? Não tem jeito. Mesmo que eu fosse, eu acabei virando. Porque tinha que ver se o cara tá. Se eu tinha colocado a música certa, tá tudo certo, cantou certo.
E deixando o Herbert, o pessoal do Paralamas meio sem você, né? Porque aí não dava mais, né, cara?
Ah,
Era
mas
impossível.
eu acho que o que eu podia fazer pelo Paralamas, a gente tinha
Eu
um trato,
sei,
né?
eu sei.
Eu acho
Não, não.
que eu fui uma peça hiper importante para o Paralamas, e eles eram os meninos que eu ensinei muito profissionalismo para eles.
Ganhar o mundo, né?
Ganhamos o mundo juntos, né? Eu
Juntos.
briguei muito para o Herbert cantar em espanhol, coisa que ele não queria.
Não queria, né?
Ele não queria, não estava afim, era outra onda e papapá, mas aí eu briguei. Nisso, Beto Boaventura me ajudou. Eu pedi apoio do Beto,
E a gravadora tinha interesse em que o Paralama fizesse uma carreira latina, no mínimo latina, isso é verdade. Porque tinha aquele pessoal todo que viraram amigos do Herbert, viraram amigos dos Paralamas, tinha uns roqueiros em Buenos Aires e no Chile. E esses roqueiros, eles eram loucos
Mas
pela música.
isso aí foi, tipo assim, eu, como sou um grande conhecedor de música, e principalmente de música latina, você sabe disso, quando eu fui pela primeira vez, eu peguei Fito Páez, dei uma aula de Fito Páez para o próprio Fito, dei uma aula de Charlie, os caras falam, pô, o cara saca tudo, né? Aí vamos falar de música antiga? Vamos falar de quem? De Gardel, e pronto. Então, tipo assim, eu ganhei os caras na boa. E isso juntou, foi muito mais fácil
E juntou
juntar.
com o som do Paralamas, né?
Aí ficou mais fácil, não, ficou mais fácil a união. Tipo assim, não é um Zé Mané que tá vindo aqui falar querendo se dar bem, entendeu? Então o cara tem um conhecimento musical, o cara sabe do que tá falando. Então
É porque o Fito.
deu uma certa força, assim, né?
É, porque o Fito Paes e o Charles, eles eram ídolos. Eles
Sim,
eram
sim.
ídolos.
Sim, é. E a gente foi lá para fazer show de graça, abrindo para eles, e uma porrada de. A gente não chegou lá e éramos o Paralamas. Não, quando a gente começou a carreira internacional, a gente começou tudo de novo.
Nós sabemos, nós sabemos.
Começou com Vital e Sua Moto, lá atrás. Começou tudo do zero, porque lá ninguém conhecia a gente, em lugar nenhum.
Esse é o lado que eu admiro nos Paralamas, no, nos
Então
gigantes.
a gente começou tudo de novo. Festival cheio de gente, começou tudo de novo. Aí depois, sim, aí depois, grandes teatros, temporadas de 4 meses, 3 meses, dois shows no final de semana, tinha que fazer dois shows no mesmo dia porque estava lotado, já estava vendido. Aí sim, mas não foi assim tão fácil. Não foi tão fácil.
Mas todo mundo acha que
Quando
quando
foi para o
faz sucesso,
barco,
todo mundo acha que é mole, que é fácil, né?
a gente
Nada é
começou do
fácil.
zero, exatamente do zero. E eu lembro que eu gravei 4 faixas. Testes, né, do Ebert em espanhol, foi óculos, eu não lembro mais, meu erro. Bom, final da história, eu tive que, não tinha as BGs dessa, Marcelo não fez BG, não tinha BG, também acho que do Selvagem também não tinha BG, aí eu tive, acho que o Selvagem tinha BG, eu não lembro direito mais quem tinha, quem não tinha, eu tive que mixar tudo aquilo, o estúdio que já não existia mais, eu tive que mixar aquilo correndo para fazer as bases como eram, para o Ebert botar a voz em espanhol. E a gente acabou botando voz espanhol em Miami. Tinha um outro diretor lá para ver a pronúncia, se estava certo, tudo, não sei o quê. Pô, eu sei que depois
Bacana,
disso
bacana.
começou todo um outro movimento paralâmico, mas isso antes de eu ficar no Max Estratégico, isso bem antes de eu ficar no Max Estratégico. Depois que eu saí do Paralamas, que eu fui para o Max Estratégico. Depois que eu trabalhei anos para ir a mais, sem entrar dentro da EMI, embora eu conhecesse todo mundo, eu lembro uma vez que teve uma festa de fim de ano, você não estava mais, mas era uma festa que o pessoal resolveu fazer um grupinho e tocar na festa de fim de ano. Coisa do João Augusto com Nu, sei lá, eu não lembro mais a galera toda que ia tocar lá. E quando me viram na festa de fim de ano e que ia ter um show, associaram que o Paralamas ia fazer o show da festa. Não sei por quê, eles entraram, eu ria pra caramba. E no mesmo dia tinha show no Morro da Urca. Então, o João falou, pô, vai lá, faz o som. Eu falei, vou rir pra caramba. Mas quando ele entrando, todos os funcionários da companhia falaram, porra, show do Paralamas. Eu ri pra caramba, porque eram os próprios funcionários fazendo o show lá, e foi bacana, o show era legal. Mas como associavam direto com o Paralamas, eles acharam que o show do fim de ano era os intocáveis, olha a Sônia me ajudando aqui. Os intocáveis, era o grupo. Todo mundo achou que era o Paralamas, porque após o show lá, na festa de Natal. Foi.
Agora eu queria voltar um pouco lá ao 80, ao audição, aquela famosa audição de
Do
Selvagem,
Aragato.
do Alagados, que quando eu vi, eu estava vindo de uma viagem, tinha percorrido metade do Brasil, então tinha escutado muita coisa, muita música e tal. Quando eu ouvi aquela guitarra do Herbert rasgando, quando eu vi aquela bateria,
É,
aquele
aí
peso.
já pintou o Nordeste, já veio com tudo para cima. Quando pintou a guitarra ali, já ficou maluco.
Bom, aí terminou a audição, eu fiquei embasbacado, pedi para ouvir de novo, mas para ficar mais feliz ainda, e terminou, eu falei, esse diz, vai, aí o Beto, e aí? Estávamos nós, o Herbert, os Paralamas, o Beto, o Aires, eu e o pessoal do marketing. Aí eles viraram para mim, o Beto, e quantos discos? Eu falei, pô, isso vai vender no mínimo 500 mil cópias.
É.
Aí o Herbert Viana falou: esse cara tá louco, pô, esse cara tá louco. Pô, tá, imagina! E tal, hein? Foi quando surgiu a famosa aposta. Que aí o Herbert não vai vender, não passa. Que é isso? Aí o Beto, se vender, você vai correr pelado pela EMAI. Ele, eu corro pelado, e fechou a aposta e foi Flórida para ele pagar essa aposta,
Mas
cara.
pagou,
E
pagou.
pagou. Numa sexta-feira à noite, tudo vazio os escritórios, só que a rádio corredor correu e as mulheres todas ficaram de sobreaviso, principalmente o pessoal da área comercial lá no terceiro andar. Quando o Herbert disparou, subiu todo mundo, o Herbert ficou assim, cara. Aí ele, foi o pessoal, o Chiquinho que armou isso. E eu nem tinha, né? Foi rádio corredor, né? Porque a aposta
Claro.
toda, a companhia toda sabia da aposta.
Claro, todo mundo.
A companhia só não sabia o dia que ele ia pagar, porque
É.
ele obrigou a gente a não dizer qual era o dia que ele ia pagar a aposta.
Mas o Herbert
Agora,
já
você.
correu pelado por muita coisa, você pode ter certeza disso.
Eu não tenho
Ele
dúvida. Mas
já fazia aposta.
ali.
Correu pelado no Hilton, correu pelado em Mendes, correu pelado, uma porrada de lugar, você não tem ideia.
Agora, por que que ele fez tanto charme lá na EMAI, o fela da puta, para correr
Não,
lá?
porque.
Desculpa aí,
Ah,
fela
pô,
da puta.
porra, até então, dentro de um hotel, quem pegar, pegou, quem não pegar, pegou. Em Mendes,
Verdade, verdade.
chovendo pra caramba, quem vê, identificou, identificou. Agora, na EMAI são os funcionários que ele vai ver. Pô, o peso e medida, né, pô? É diferente, caramba. Então.
Agora, o Savala, você não tem jeito, cara. Você vai ter que fazer uma live. Eu não sei quem você vai chamar para
Eu vou.
falar especificamente da gravação, do período de gravação e de viagem que você fez com o Renato Russo. Isso você deve para nós, Savala.
Eu vou.
Eu só peguei uma parte, me desculpe rápido, eu só peguei a parte da confraternização, que eu até contei num dos meus vídeos, que, bom, uma noite chuvosa e todo mundo esperando ele lá no estúdio, inclusive você, aquele sufoco todo. Cadê o Herbert? Ligaram para casa da avó dele, e o Manfredini saiu daqui.
Não, Herbert, é o Renato.
Desculpe, aí ligaram para casa da avó do Renato, aí a velha chamava ele de Manfredini.
Sim.
Manfredini saiu daqui. E aí eu vou para naquele botequim nosso, pô, eu vejo lá, porque sempre que chovia tava lá os três bebum. Aí naquele dia tinha quatro bebum. Pô, eu falei, não é possível. Voltei, olhei bem, o quarto bebum era Renato Russo, que foi comprar cachaça para dar para os bebum que estavam com
Acabou
sede.
ficando por ali mesmo.
E não teve gravação essa noite.
Não, não teve.
Impossível, impossível.
Mas essas histórias do
Você tem que
Legião 12,
contar, você tem que
eu vou
contar.
contar. Eu
Quem é que
tô
você
tentando.
vai chamar? Quem é que você vai chamar? Ó, Castelo Branco, Marcelo já entrou, Castelo Branco.
Gente finíssima, adoro. É,
Muito,
Marcelo.
muito.
Marcelo era para ser o Zé, mas o Zé não conseguiu entrar. Aproveitei Chiquinho e a gente está fazendo uma live maravilhosa aqui, Marcelo.
E quando é que você vai contar isso? Você deve isso para nós, Savala.
Estou tentando falar com o Dado, porque aí acho que era um negócio legal.
Putz,
Dado,
grilo.
topar fazer a live, aí eu falo tudo que tem que falar. Ele é testemunha, ele estava lá. Aí não vai ter
É
como o
para
nego falar
poder.
que era inventão de história e tal.
Não,
Então, eu ficaria com o Dado, eu falaria, ou com o Bonfá, mas faço Dado.
sozinho você não se atreve a falar,
Não,
não, né?
porque aí vai parecer que eu estou inventando história. Então, eu queria ou alguém que estava na época que trabalhava junto. O Renato, os dois Renatos já morreram, então eu vou esperar o Dado topar fazer. Eu faço com contas histórias, vai ser divertido, não tem nada trágico.
Não, pelo contrário.
As histórias do Renato são muito engraçadas, eles têm histórias maravilhosas.
O cara tinha uma voz. Ele era uma pessoa fora da curva, né? A verdade é
Sim,
essa, né?
e uma cultura musical, a gente conversava pau a pau, pro moleque, para mim, já ele era moleque para mim, né? Como eu sou moleque para os
Verdade.
colecionadores, quando eu tentei entrar no, na confraria dos colecionadores, eu era um moleque, né? Ele olhava para mim e falava, isso é um guardador de disco. Até eu ganhar confiar, as pessoas ver que eu conhecia realmente, que eu gostava, que eu demorei, eu passei por testes terríveis.
Tem uma outra coisa que eu me lembro.
Deixa eu ter que falar uma coisa aqui, que o Sônia, eu quero fazer uma live com você só para a gente falar de marketing estratégico.
Vai ser ótimo, eu não perco essa.
Sônia, para explicar para a galera o que era o marketing estratégico, contar as histórias, contar como é que você me chamou, contar bacana. O que a gente aprontou, tudo que a gente fez de loucuras, que a gente andava trabalhando com uma série na frente, ou seja. A gente tinha entregado uma, você já tinha outra pronta, as loucuras que a gente fez na época do Max Estratégico. Você topa, Sônia? Dá um ok aí.
Ô, Favalo, o meu sobrinho, Felipe, que é.
Ótimo, ótimo. Vou entrar em contato, Sônia. Eu vou entrar em contato, a gente vai fazer. Vamos contar vai essas ser. Histórias, a gente vai morrer vai, de rir.
Vai ser ótimo. O meu ótimo. Sobrinho, meu sobrinho Filipão, que é um moleque ultra musical, ele tá doido para saber quantos discos tem aí atrás. Não sabe
ele perguntou,
nada.
Eu ia responder. E aí acabei não, que a gente entrou no assunto e deixei ele...
Não sabe de nada o inocente. Você, rapaz, ô Filipão, esse cara tem... Fala aí, fala, Savala.
Eu parei de contar em 50 mil e não sei o que, ó, é disco que não acaba mais, né?
Você vai me permitir, Savalão? Eu não tive ainda o prazer de ir aí. O dia que eu for, eu vou levar o Filipão. Ele é tarado por música.
Deixa acabar essa pandemônia aí. Que
agora esquece, agora esquece.
Deixa acabar essa
pandemônia. Para ir aí, eu quero ver registro. Pô, pena que eu não posso ajudar comercialmente, porque agora a área comercial é toda... digitalizada. Então, felizmente ou infelizmente, você não precisa de mim comercialmente falando, mas...
Qualquer ajuda de você, meu amigo, qualquer conselho, para mim ainda é um conselho, não me
estamos
importa.
Estamos juntos. Deixa acabar essa pandemia.
Porque pode ter mudado todo o esquema, todo o sistema de físico para o digital, mas algumas coisas não mudaram. E você sabe
não, muito bem o que eu estou falando. Eu sei disso.
Então, tudo ajuda, Chiquinho. Porra.
Uhum, beleza. Mas olha, demais a gente falar sobre isso. Demais, cara. Demais a gente trocar essas ideias. Você precisava... Eu não sei, o Edson agora está morando em Floripa. Não, uma cidade de Santa Catarina. Eu vou falar com o Edson. Só imagina a live que você e o Edson fariam.
Porra, essa é a acidose. Essa é a acidose.
Você quer que eu entre no circuito? Você quer
quero.
Aí seria para o final de novembro. Em vez de fazer isso. Comigo lá no final...
Não, mas eu faço, mas tem data. A gente faz. É que eu ponho um artista no meio. Eu ponho sempre um trabalho.
Eu vou não procurar ficar o Edson. Indústria. Vou pedir o Edson para te procurar. Pô, vocês vão fazer uma live, meu Deus do céu.
Eu lembro que eu descia ótimo, né? Porque o departamento de venda ficava lá embaixo, eu fui lá no. A Fatinha, que era secretária do Edson, Fatinha Love. Tava, velho, tá aí, tá. Aí trava na sala o Edson assim. Qual foi, cara? O que foi? Não, porra, tem que vender não sei quantos mil desse produto aqui. Aí sentava os dois com café, na época ele fumava, pegava o cigarro.
Cigarro pra caramba.
Você pegava o cigarro e falava assim, e se a gente fizer isso? Aí, isso não vai funcionar. Mas se você fizer assim, ficava os dois conversando, eu não sou de vendas, mas eu ficava dando ideia, tipo assim, eu não vendo nada, mas tipo assim, mas se fizer isso. Bom, chegou uma hora que a gente inventou o comprador misterioso.
Misterioso, eu lembro.
O disco do Big Bang, enquanto a música do Lanternas dos Afogados não estourou, foi um disco que não foi de cara estourou sucesso, não. Foi crescendo com o tempo, foi crescendo, chegou a virar um puta sucesso, mas não foi que nem foi o Alagado, não foi que nem foi o Passo do Lui. Então, não foi que nem o Bora Bora, embora seja completamente diferente, mas só a surpresa que vendeu mais rápido do que o Big Bang. Então a gente inventou, para ver se melhorava as vendas, o comprador
misterioso.
Seria eu, que viajava o Brasil inteiro. Né? E a proposta era eu chegar numa loja de disco qualquer, sem me identificar, e falar qual é a novidade. E se o cara me oferecesse o Big Bang, ele ganharia o prêmio de uma viagem, não sei para quem. Tinha lá o prêmio, que era uma viagem, tudo pago. por algum lugar que o cara fosse do sul, ia para o Nordeste, fosse do Nordeste, ia para o Rio, qualquer coisa assim, coerente
Isso
para
aí,
o
isso
prêmio,
aí.
para o vendedor e para o dono da loja. Cara, eu ia para as lojas, os caras não ofereciam, disco atrás do cara, qual é a novidade? Ah, temos aqui não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí quando o cara fala, é tudo isso que você tem para falar? É, tem. Eu falo, olha, eu só tenho que me identificar, eu sou do interior, eu vim aqui,
Você
você não me
acabou
ofereceu,
de perder.
você não ganhou. Tá aqui, ó. Deixava um cartão dizendo, ó, o comprador misterioso teve aqui nessa loja e você não ofereceu. O cara, pô, por que que eu não lembrei? Não sei o que. Falei, bicho, eu não posso fazer nada. Você não me ofereceu.
Eu fiz uma parada dessa com o terceiro disco do João Paulo e Daniel, óbvio, que liguei pro Edson, vou copiar, pô, pelo amor de Deus, aí eu
É,
fiz, pô.
não tem dono, né, bicho?
É,
É um
óbvio,
negócio
aí o
interno da companhia.
Hamilton,
Ninguém sabe.
você
Conheci.
conheceu o empresário Hamilton Policarpo?
Claro.
Ele ofereceu um carro,
É
um
outro
carro
público.
popular.
É
Lembra
outro
daquele
público.
carro popular? Logo que saiu, o carro popular era da Fiat, aquele.
Fiat Uno.
Não era o Uno, antes do Uno. É, o primeiro
Ah, não é
carro
do meu
popular,
tempo. Não é do meu
Fiat
tempo.
147, não é do teu tempo.
147.
A gente deu um carro, cara.
É,
Foi
mas
uma loucura. E o disco vendeu.
essas
O disco
histórias do
vendeu.
vendedor misterioso, isso ninguém fica sabendo. É só que
Ninguém
ela.
fica. Até
Essa.
porque era uma coisa que, por exemplo, a indústria, a pessoal de máquina, ninguém fazia propaganda disso, né?
Não,
Porque era
não, não.
uma coisa eminentemente da área comercial,
Sim,
eminentemente.
totalmente. Totalmente.
E fizemos várias. E eu tinha uma ideia, ideia não, eu tinha um costume, quando a Warner comprou a Continental. É, meu Deus do céu, lá era um outro mundo, né?
A Sônia está falando aqui, tínhamos séries prontas para colocar no mercado para abrir as cotas, para pagar, né? Cobrir as cotas mensais
Cobrir
de
as
venda.
cotas que não era mole. Não, as cotas de venda eram um drama. E aí
Se
o
ela
que que
embaixo
eu fazia?
falava assim, chegava e falava assim, está precisando do quê? Ah, eu preciso, pô, bicho, tem aquele disco que não sai faz tempo. Pô, tô precisando, ah, pô, a minha área de rock não tem nada. E não sei o quê. Aí eu chegava, voltava em casa e falava, pô, o que que eu vou botar de samba para esse cara vender? Aí ficava, o que que eu vou botar de rock? O que que eu vou inventar de coisa para poder fazer vender? Eu atendia sempre o departamento de venda. Eu sempre fui associado a eles, né? Porque era eles que faziam o meu sucesso.
O Pablo está chamando a atenção da gente o tempo da live, hein?
Eu acho que eu tenho mais uns 10 minutos ainda, Pablo.
Você está ligado, né? Você está
Tô
ligado
ligado
aí,
aqui,
né?
tô com o relógio aqui na cara agora.
Beleza. É,
5 minutos.
o Pablo é todo preocupado, né?
É, ele é o chefe, eu sou funcionário, eu falo assim, senhor. Ele é o chefe,
Que
ele fala, olha
barato,
a
que
live, eu tô olhando
barato.
aqui, mais uns 5 minutos.
Agora, Savalho, uma das coisas que me deu muita saudade da Odeon foi quando saiu o disco D do Paralamas, cara, o D.
Ih, o
Aquele
disco saiu
disco.
errado. Putz, você não lembra disso aí? Mandaram a
Não,
fatura errada.
eu não tava lá, cara.
É,
E o
putz.
Edson Novaes, o Edson me deu um disco daquele, eu ouvia e chorava de tristeza na época da
Não
EMAI.
saiu,
Você
saiu com a
pode.
rotação.
É,
Com a
tem umas
rotação.
histórias aí, né? O João Fera arrebentou naquele disco, né?
A gente chegaram uma mandaram a fita errada com ciclagem errada para a fábrica fabricou. Aí vamos escutar realmente agora o Paralamas tem o primeiro CD, né? Então, porra,
Quero.
quando a gente tá ouvindo, tá tudo parcelizado, tá tudo o Herbert cantando com a voz de caralho. Aí depois de vender a maior explosão, porque porra, vem da sequência do Alagados. Era
Isso aí.
um de vendas e, porra, recolhe tudo, tá tudo errado. Puta, caraca, bicho, tudo que tinha que acontecer ali aconteceu. Mas isso também
É.
fortaleceu, porque aí a galera teve que se virar.
Sim. Não, e a música do Tim Maia arrebentou você,
Não, mas o
meu
Tim
Deus.
Maia era no outro disco. A que
Assim, é
arrebentou
verdade.
foi
Era
Será
no.
que vai chover e o Calendoscópio, que era inédita do show.
Caleidoscópio, caleidoscópio.
Será
A
que
do
vai
Tim
chover?
Maia era no outro disco, é verdade.
É, e Será que vai chover também foi a música que puxou o
Foi,
disco.
foi. Mas o Caleidoscópio era uma beleza. E Aguarim Lanterna dos Afogados, deve ter uma história dessa música? Você tem?
Tem. Depois eu vou contar. Tem, mas é, para essa live não vai dar para contar, não. Eu vou contar numa próxima
longa,
que a gente fez.
É longa.
É o tal negócio, né, Chico? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Quando o filho é feio, não aparece pai nenhum. Mas quando o filho é bonito, o que aparece de pai por aí, rapaz, é engraçado pra caramba. Mas
ninguém vê o tombo que a gente leva.
Por isso que eu criei essa brincadeira da live, para contar as histórias.
Muito
que não
legal,
tomam, e com as pessoas que participaram.
E entendeu? Eu queria te parabenizar, porque essa coisa de botar lá no podcast...
Ah, foi imediato. Amanhã, depois da manhã já tá...
Quem é que armou essa parada? Foi o Pablo que correu atrás?
Do podcast fui eu mesmo. Foi eu que forcei barra.
Parabéns. Eu acho que é as únicas lives que eu vejo nos podcasts, eu acho, não tenho certeza.
Não sei, não me baseei nos outros, eu me baseei, que é a linguagem digital, e eu quero participar de todos os caminhos que tiver, entendeu?
E vai ganhar um prêmio? As tuas lives vai ganhar um prêmio? Tem chance. Sei,
tá indicado, tem chance.
É verdade. Não, tem andado muito legal. Eu tô assistindo... Essa é a...
Ó, eu vou ter que desligar, tô tomando esporro aqui
ao vivo. Beleza, vai lá.
Chico,
um beijo, querido.
Valeu, olha, lembrando que essas lives vão pro canal da Savala Records, ficam lá, já, a partir de amanhã já tá no canal da Savala Records, fica gravada lá e vira um podcast, você pode ouvir no podcast e torce aí para mim, me segue lá, faz tudo que tem direito, que eu quero esse prêmio.
E eu também, vai lá, vai no meu canal, depois tu...
Falou, isso, você não falou do teu canal, desculpa.
Não, tem problema, mas foi tão gostoso o papo que nem senti falta. Um beijo, querido.
Beijo, queridão, tchau. Beijo a todos que estão aqui apoiando.
Beleza.